Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Vou sagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papo. É o ai Jesus, eu teria.
Acertando com a RWR, são 17 horas pontualmente em Campo Grande. Estamos começando o nosso Regional Esportes, debatendo e falando tudo a respeito dos principais fatos do esporte neste final de semana. Destaque principal para o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, com rodadas de antecedência, né? É o Mengão nessa grande fase na temporada 2019. Já ganhou o Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores e agora vem aí para fechar o ano o Campeonato Mundial de Futebol. Será que o Mengão fatura também mais um? Seriam, né, 4 títulos do Flamengo na temporada 2019. Também destaque aí para o nosso campeonato estadual. Tivemos o arbitral na federação na última sexta-feira, definindo todos os detalhes do campeonato estadual da temporada 2020. E também teve confusão, Land of Confusion, né, na decisão do campeonato estadual Sub-15. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui na RWR, no nosso Regional Esportes.
Maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar.
Grito de um povo, rubro-negro vencedor.
Aí, são 17 horas e 2 minutos. Boa tarde, Odair Martimiano, comentarista da RWR e também da Rádio Esporte MS. Tudo bem, Odair? Beleza?
Boa tarde, Thiago.
Thiago.
Tá não, não. Boa tarde, Thiago. Tá aqui. Boa tarde, Ricardo. Pra que essa braveza toda?
Eu não entendi, Odair. Não entendi. Mas vai dar tudo certo, Odair.
É.
Mesmo com todo esse problema aí, vai dar tudo certo.
O que foi? Olha o que amizade faz. Torci para o Flamengo no sábado.
Você torceu,
Torci. Pior que vibrei com o gol.
E a sua torcida deu certo, né, Adair? Porque o Flamengo no finalzinho conseguiu virar, né?
Bem no finalzinho. Conseguiu. Me lembrou o Corinthians, né? Tem que ser sofrido, tem que ser na marra.
Aquele gol do Romarinho, né? Contra o Boca Juniors foi há quantos minutos? Você lembra, Adair? Você que é um bom corintiano aí.
Mas muito ruim. Sou um bom corintiano, mas muito ruim de memória.
É, né?
Não lembro, não consigo.
É, mas você também foi no sufoco.
Foi no sufoco, foi em cima da hora. Foi na bacia das almas, como dizem os mais velhos. É, Carlos.
Que maravilha, André. Começamos cheio de efeito, né?
Hoje.
Cheio de efeito e defeito, né? Segunda-feira, né, André?
É verdade, o Flamengo faz coisas. Mas emocionado com o jogo de sábado, né? Um jogo muito bom de assistir pela sua importância, né? E pelo resultado. Um jogo que, no primeiro tempo, foi um jogo feio. Foi um jogo amarrado, o River foi superior no quesito não deixar o adversário jogar, né? O Flamengo não jogou o primeiro tempo, mas não jogou porque o River não deixou. Agora, o River criou uma chance só. Minto, duas chances. Só. Nada mais no primeiro tempo. Foi um time, foi um River não deixando o Flamengo jogar e o Flamengo buscando, né, se sobressair daquela marcação e não conseguindo. Aí vem todo o segundo tempo, nós vamos debater daqui a pouco.
Muito bem, portanto, no sábado, Taça Libertadores da América, grande decisão no Monumental de Lima, no Peru, né, a vitória do Flamengo por 2-1 né, diante do River Plate da Argentina, né? O River que marcou primeiro com o Borré aos 15 minutos do primeiro tempo, né? E o Flamengo somente na segunda etapa, no finalzinho, conseguiu os dois gols da vitória através do Gabigol. Gabigol fez a festa mais uma vez, né? Fez um gol do Flamengo já aos 44 do segundo tempo, gol de empate. Aí depois, mais dois minutos, o Gabigol foi lá e marcou o gol que garantiu o título do Flamengo na Libertadores da América de 2019. Pois aí, acho que não temos que contestar o título conquistado pelo Flamengo no sábado, né? Foi a equipe que fez uma grande campanha na Libertadores, né? Grandes jogos, principalmente contra o Grêmio, né? Que foi seu adversário, teoricamente, mais difícil, mas que a equipe do Flamengo conseguiu fazer o jogo ficar mais fácil, né? Entre aspas, né? Mas o Flamengo fez uma grande taça Libertadores, né, Neldair?
O título, para mim, ficou em boas mãos. Fez um excelente segundo período, vamos colocar assim, da Libertadores. Né? Jogos muito difíceis. Teve aquela do Emelec, né, que perdeu perdeu 2-0, conseguiu reverter o resultado em casa, fez os dois e aí ganhou nos últimos segundos, né? Ganhou de pênalti. Para mim o título estaria em boas mãos, o Ricardo, independente de aonde ficasse, né? Ficasse na Argentina também. O River é um grande time. E o que me mostrou mais ainda foi que o River estudou muito o jeito do Jorge Jesus colocar o seu time em campo, como ele pensa o futebol, como ele pensa em propor o seu time. Flamengo de parabéns, Flamengo merecedor do título brasileiro, né? A torcida está em êxtase com esse time. E uma coisa que a gente sempre fala aqui: o errado nunca pode dar certo. E dessa vez foi a prova que o certo tem que sempre dar certo. E o certo foi a maneira que esse time se dedicou à Copa Libertadores das Américas, ao Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Tudo bem, não chegou na Copa do Brasil.
Aliás, a Copa América, né, foi um divisor, né? Porque o Flamengo estava numa situação difícil antes da Copa América. Passou a Copa América, né? Voltou o brasileiro, aí o Flamengo deslanchou, né, Adair?
Divisor mesmo, né? Porque o Palmeiras, na nona rodada, já era o virtual campeão brasileiro, inclusive por mim. Tá? Não vou aqui agora porque o Flamengo ganhou e tá 13 pontos na frente, falar que não. Eu não acreditar. Para mim, o Palmeiras, na nona rodada, já era o campeão. Veio a fatídica Copa América, né? E aí veio tudo aquilo. Palmeiras, se não me engano, o nosso matemático daqui a pouco manda aqui pra gente, mas ficou, acho que, 8 partidas sem ganhar, só empatando e perdendo. E o Flamengo, ao contrário, tá aí há 25 partidas sem perder.
Antes da Copa América, o Flamengo até se mantia ali entre o terceiro e o quarto lugar. É um time regular, né? Mas a partir aí da chegada do Jorge Jesus, né? O esquema de jogo altamente ofensivo, né? Buscando gol a todo instante, né? As contratações pontuais do Flamengo fizeram a diferença, né, para a equipe conquistar o brasileiro também, né?
Não podemos esquecer do João de Deus.
É, porque o Jesus sem Deus não ia dar certo, né?
mas título das Américas está em boas mãos. E agora, não vamos aqui também enganar ninguém, não vamos ser, né, prepotente falar que o Flamengo é franco favorito ao título mundial. Não é. Se existe um favoritismo, é do time europeu, por tudo que todos já sabem, né? Condições de elenco, condições de verba, né? De patrocínio, de estar lá hoje disputando o melhor campeonato do mundo, sem dúvida nenhuma, os melhores campeonatos do mundo, sem dúvida nenhuma, mas futebol é jogado, lambari é pescado. O favoritismo é deles. Não quer dizer que o título já seja. O Flamengo tem uma... Para mim tem uma grande chance, Ricardo. É o seu concorrente ir com o time misto. Levando o time misto, que eles priorizam muito o local, indo pro misto, eu acho que o Flamengo tem...
Mas esse tal de Liverpool, é tudo isso mesmo que fala? Liverpool era bom por causa dos Beatles, né? Os Beatles cantavam muito, né? Os meninos de Liverpool, né? Será que esses meninos do Liverpool aí podem complicar pro Flamengo?
Podem, pode. Hoje é um dos melhores times da Europa, sem dúvida nenhuma. Talvez não tenha um grande elenco como tinha o Real Madrid, como tinha o Barcelona. Mas é um time muito forte. O campeonato inglês é um campeonato que está fazendo hoje que frente, se não for o mais competitivo da Europa, é um dos, né? Não vejo, eu vejo hoje a Espanha atrás do campeonato inglês, né? A Itália está começando a ressurgir das cinzas, também está atrás.
Francês é fraco,
não,
né?
Francês não, existe o campeonato francês?
Apesar da seleção ter sido campeã do mundo, né? Mas o campeonato francês é muito fraco.
Não, o campeonato francês é fraco. Né, o italiano está acima do francês ainda. O português é um campeonato fraco também, né? É muito jogado, muito disputado, mas tecnicamente é fraco.
A gente acompanhando o noticiário, né? Pessoal do Flamengo, a torcida, todo mundo preocupado com a renovação do Jorge Jesus, que termina o contrato dele, parece que em junho.
Junho, julho,
né? E o pessoal já está querendo que ele renove o contrato. Só que o Jorge Jesus, pelo jeito, tem pretensões de dirigir uma equipe na Europa, viu, Dair? Então, dificilmente, o Jorge Jesus, né, continue no Flamengo depois do mês de junho, né? A não ser que ele faça um contrato, estique esse contrato até dezembro. Só que aí ele perde a janela para ir para o time da Europa, Dair.
Não, a janela é em dezembro também, né? São duas janelas.
Sim, mas se ele quer começar o
isso,
trabalho, né?
E aí que eu ia falar. Tem que ser, né? E ele, é claro, pelas entrevistas dele, que ele está emocionado, que ele fala que é flamenguista, que aprendeu a amar esse clube. Mas as pretensões dele é europeia, sem dúvida nenhuma. Né?
Ele veio para cá meio que para reerguer até a carreira dele, né?
Ele sabia que aqui ia ser muito difícil. Eu acho que ele não tinha essa
noção, né?
Noção que iria chegar onde chegou, da forma que chegou, né? Que o Flamengo atropelou todo mundo, depois da era dele, atrapalhou todo mundo. Mas é um técnico que, sem dúvida nenhuma, se ficar no Brasil, não vai ser bom pro Flamengo, não. Vai ser bom pro futebol brasileiro. Porque muitos técnicos vai ter que olhar, prestar atenção no seu trabalho.
Tem que correr atrás, né?
Tem que correr atrás.
Tem que se reciclar, né, Odair?
Exatamente. Aí não adianta Renato Gaúcho, Carrilli, ficar aí que é isso. Não, eu já fui campeão, Brasil é isso. Nada disso. Hoje, o técnico no Brasil chama-se Jorge. Nem Tite hoje não tem a visibilidade que o Jesus tem.
O cara que está fazendo a diferença entre os técnicos aí, né, Odair?
Muita diferença pelo lado bom, né? O Carrilli fez um ótimo trabalho no Corinthians, foi a bola da vez do brasileiro, mas com um time pragmático. O Corinthians foi campeão. Legal, muito bom, mas o futebol feio. E o Flamengo não. O Flamengo foi campeão com um futebol bonito, né? Me lembra muito esse time do Flamengo, guardado as devidas proporções, aquele do Corinthians. Rincón, Vampeta, Edilson.
Os anos 90, né?
Exato. Os 2000,
anos 90, né?
Né?
Já é 2000 já, né?
Ah, não faz pergunta difícil.
Eu acho que 90 foi o Palmeiras, aquele super time, isso, né? Acho que o Corinthians foi depois de 2000, né, Adair?
Acho que foi verdade, anos 2000. Verdade. Onde o Corinthians foi campeão mundial, né? Em 2000. Então, é 2000 ali. É, no, finalzinho de 90, começo de 2000. E me lembra muito, aquele time era um, né, era um time também fora da casinha. Só tinha feras do gol ao último reserva que entrava. Diferente do Flamengo. O Flamengo tem hoje um elenco...
Tem 11 mais 2,
tem 11,
né?
Mais 2, 3...
No máximo.
No máximo, contando com o Pires da Mota.
Sim. E o Pires da Mota entrou.
E, né, é campeão.
Por 2 minutos, mas ele entrou, daí.
Entrou.
E o Gabigol faz gol e é expulso, né, daí?
Tá... Eu não entendi a expulsão dele.
Segundo informações que eu obtive depois do jogo também, né, parece que ele fez sinalizações obscenas para a torcida do River Plate.
Aí tem que ser punido.
Ele pegou uma garrafa de água e colocou aquilo aí, entendeu? Ah. E mostrou para a torcida. Aí o torcedor se revoltou. O quarto assistente, né, o árbitro assistente lá, chamou o juizão por aquele folhinho sem vergonha que eles usam. E aí dedurou o Gabigol.
Ele, um pouquinho antes, tinha mostrado uma sensatez, né? A hora que ele faz uma falta lá na lateral direita, a hora que o árbitro marca, ele respira fundo, fala paciência, paciência, paciência. Aí a pouco ele põe, não pode, né? Não pode.
Tem que ter controle, né, Aldeia?
Tem que ter controle, mesmo quando vence, tem que ter controle. É...
Aí estão estudando o regulamento agora, né? Pra saber se ele pode jogar a primeira partida do Mundial ou não pode jogar.
Pelo que eu li hoje, essa punição é... na Comembol.
Só para Libertadores.
Só para Libertadores.
Sul-Americana.
Sul-Americana. É, acho que vai ter a Recopa, né? O
ele ainda vai ser julgado também.
É,
né?
Mas o gancho vai pegar, né? Pelo menos um jogo.
Ah, vai,
né,
pegar, vai.
Pelo
pegar.
Menos um jogo. Aí provavelmente ele vai estar fora da. Se ele ficar no Flamengo, da Recopa Sul-Americana, que é entre Independientes e Flamengo, é isso? Vencedor da Sul-Americana contra o vencedor da Libertadores das Américas.
Isso aí. E o Gabigol também não renovou ainda com o Flamengo, né?
Não, porque ele está emprestado da Inter, né? E a Inter, que queria 22, agora já quer 34.
Um pouquinho mais, né?
34, né?
E parece que o Gabigol tem proposta de outras equipes também. De repente, o Gabigol não renove com o Flamengo.
Eu acho hoje mais fácil o Jesus ficar do que o Gabigol.
Sim,
né? Porque
também.
O Jesus... Depois que ganhou, ele, é lógico, se valorizou, mas vai ter ainda aí o... Né, talvez ainda vai ter aquele gostinho do quero ficar. E o Gabigol não depende só dele, né? Não depende só do Gabigol. Depende da Inter, depende do Flamengo, o que eles vão conversar. Um empréstimo novamente, acho que... A aquisição do passe é muito caro, não, né? Acho que
muita
tá fora.
Grana, né?
Tá fora, mais de 200 milhões.
E o Gabigol é novo ainda, né?
23 anos. É, 23 anos, tem um futuro. Agora, Ricardo Paredes, é um jogador que já bateu e voltou, né?
Bateu e voltou uma vez, né?
Uma vez. Já foi, não deu certo, pelo contrário.
Já foi emprestado para outra equipe da Europa
também
para fazer
certo,
um teste, não deu, né, certo.
A Inter o comprou. Não deu certo, foi emprestado, se não me engano, para um time português.
Isso.
Né?
Isso.
E também não deu certo. Então, eu acho
aí
que.
Aí voltou para o Flamengo.
Voltou para o Santos.
Voltou para o Santos.
Foi artilheiro do Brasileirão.
Aí o Flamengo foi lá e.
E reemprestou e foi. Ele foi simplesmente artilheiro do brasileiro. Ele é bi-artilheiro do brasileiro.
E artilheiro da Libertadores.
Com, eu acho que passou o Zico, né, em termos de gols.
É um jogador que tem futuro, né, Odair?
Tem.
Agora tem que botar a cabeça no lugar.
E,
né,
a sandalinha da humildade, né?
Também, né?
Durante o Campeonato Brasileiro, nós vimos discussão dele com jogadores de menor expressão. É, quando o clube já estava com mais de 10 pontos na frente. E vencendo a partida. Eu acho que não dá, né? Não pode colocar a sandalinha da humildade ali. Um chazinho de maracujina não vai fazer mal pra ninguém.
Muito bem, daqui a pouquinho tem os gols da Libertadores da América, né? Com a narração do Cláudio Severo, né, Odair? Daqui a pouquinho, né?
Daqui a pouquinho temos os gols. Cláudio Severo quebrou tudo. né? O primeiro gol, inclusive, teve um barulho à parte. Se não me engano, alguém vibrou na hora do gol.
Os dois repórteres ficaram doidinhos, viu, Deia?
Mandar um abraço pro Thiago Lopes de Faria.
É, porque ele fica o tempo inteiro aí, né?
É uma ideia antiga, é uma ideia que eu particularmente abracei, passei para você, você abraçou também, passei pro Thiago, abraçou, só que ele foi um pouco mais audacioso do que a gente, já colocou em prática.
É, né?
Que é o nosso esporte ao sábado, né? Sair daquela rotina, colocar uma musiquinha, e ele no sábado, né? Estive lá eu, Fernando Blanc, mais de 7 horas no ar, Ricardo. Isso não é pouco, não.
E teve jogo, né? Jogo bom, né?
Antes do jogo. Não, mais de 7 horas antes do jogo, só de programa.
Legal.
Né?
Legal.
E aí teve o jogo que culminou naquela festa toda.
Festa Domingão, né, Odair? Daqui a pouquinho os gols, né? Estamos ajeitando a nossa parte técnica aqui, porque hoje tá daquele jeito, né, Odair? Enquanto você ajeita aí a situação, vou falar do futebol amador, né? Porque a bola rolou nesse final de semana em vários campeonatos aí por toda Campo Grande, né? Daqui a pouquinho o Odair tá terminando de ajustar a nossa parte técnica aqui pra gente poder soltar os gols aí com a narração do Cláudio Severo. Vamos aqui com a 25ª Copa de Futebol Suíço do bairro Tiradentes, coordenador é o Jairo César, né? Teve rodada nesse final de semana. Ontem, a Jaques 1, Lar do Trabalhador também 1. Time da Japurá não ganha de ninguém, né? Que saudade dos bons tempos, né? A Japurá ganhava todas, rapaz. Não deu aí pro Lar do Trabalhador. Lava Jato Stock Car 1, Bariri Independência 2. O Campo Grande perdeu pro Goiás por 1-0. Boa Esperança 2, Entre Rios 5. Campeonato lá do bairro Tiradentes, a 25ª Copa. 21º Campeonato Amador e 6º Campeonato de Veterano do Terrinha, coordenador Ajala. Ontem, dia 24, Camarões 3-0 no Cruzeiro, Capital 2-2 com o Bangu. Campeonato do Taquaral Bosque, 5º Campeonato de Futebol Amador, coordenação do Betinho Alves. Oitavas de final ontem, Polonês 3, Mata do Jacinto 0, Red Bull 2-0 no Arsenal, Família Barcelona 4-1 no Ilha Quadrada, NH Casarão VN 3-0 no Nossa Senhora Aparecida, Storeman 1, Fortuna 4. Primeira Copa Ademir Santana do Nova Lima, Futebol Amador, Novembro Azul. Não é Caneta Azul, não, é Novembro Azul. Criciúma 3, AM Silvinho também 3, rodada do sábado, somente esse jogo aí. Ontem, também pela Copa Novembro Azul aí, os Fenômenos 1-0 no Nogueirinha, Atlético Los Angeles 1-1 com São Lourenço. Campeonato do Taquaral Bosque, sabadão, oitavas de final, Pão Dourado, Valmaria 1-0 no AFC Tuti do Ceasa, Amigos do Tusa 2, Atlético Novos Estados 3, Rua Futebol Clube 4, Totterran 2. É o campeonato lá do Taquaral Bosque. 26º Campeonato Futebol Amador e 3º Campeonato de Futebol Veterano, Moreninhas 1 e 2, né? Presidente Uzimeca, organização Miltinho. Vamos aí para a rodada de ontem, dia 24. Comercial Bom Vida 3, Centro Automotivo Irmão Luiz 2 na categoria livre. No veterano, Alecrim 1-1 com Colorado. Nos pênaltis, o Colorado venceu por 3-2. Categoria livre, Atlético MM 2, Original Motos 3. Também pela livre, o Zitro CWVAR 4, Mercenário 0. Campeonato lá das Moreninhas 1 e 2. Também nas Moreninhas 1 e 2, sabadão dia 23, pelo veterano, Shop Kramer 2, Vetmais 3, Coneagro 1, Borracharia Graxaim 0, pela categoria livre. Amigos do Sampa, 6º Campeonato Futebol Amador, coordenação do Sampa e do Miro. Sabadão dia 23, quartas de final, Família Barcelona 2, LR 1. O jogo aconteceu aí às 4 horas da tarde. lá no Imbiruçu, segundo campeonato de futebol amador. Coordenação do Rafael. Resultados aí da competição: Sport 3-3 com Fortaleza, os Alagoanos 3, Tubarões 1, Ferroviária 5, Corumbá 2. O campeonato fica lá no Jardim Aeroporto, Heitor Vieira de Almeida, atrás do Centro Comunitário lá no Imbiruçu. No Amigos do Sampa também, domingo, quartas de final, portanto ontem, 11 da manhã, Marabá, Capital Lubrificantes, 2-2 com Esquadrilha da Fumaça. Nos pênaltis, a Esquadrilha da Fumaça venceu, rapaz, né? Esquadrilha da Fumaça venceu por 5-2.
Meteu uma fumaça lá?
Meteu a fumaça, viu, Odair? Foi 5-4 para a Esquadrilha da Fumaça. Polonês, 3-2 no Rua Futebol Clube Conveniência, é o patrão. E fechando o futebol amador, 40º campeonato do Campo Belo, coordenador Igor Barros. O Campo Belo perdeu para o Novo Borussia por 4-0, Saraiva 0, LC 1, Real FC 1, Maranatas Futebol Clube também 1. Ximbocas venceu 1-0, Lava Jato do Ceará. Avaí Taquaruçu 0, Zenit 0. E o Mandela venceu por 1-0 a equipe do Canarinho Soter. É o futebol amador que movimentou os bairros, os campos, né? O terrão, né? Os campos gramados da nossa capital nesse final de semana. Grandes jogos, placares elásticos, placares equilibrados. O mais importante é que a festa foi do povo, a festa foi do torcedor, a festa foi dos jogadores, né, que fizeram a festa nos bairros da capital neste final de semana. São 17h27, é o nosso Regional Esportes pela sua RWR, a sua rádio web regional, Odair Matimiano.
RWR, estamos aqui no Regional Esportes com alguns problemas técnicos, mas falando aí do futebol amador, né? Como tem jogo, né? Como tem campeonatos, como tem...
Esses campeonatos são os que a gente recebe, né? Fora os outros, né, Odair? Né? Tem muito campeonato que a gente ainda não pôde captar os resultados, né? Mas são alguns campeonatos, alguns bairros que se movimentaram no final de semana, né?
Aí tem muito campeonato forte, né? Em termos de competitividades. Por esse campo grande afora, que infelizmente não chega, não dá tempo de a gente ir atrás, mas é um campeonato, é gostoso. Eu particularmente gosto do terrão, do amador, né? Eu gosto de assistir sempre que posso, estou lá acompanhando, vibrando com os organizadores, principalmente com os organizadores. Eu vibro mais com os organizadores, o Ricardo, do que com os próprios jogadores. É muito difícil você organizar. Você veja que são, numa rodada, são quatro jogos, mínimo aí quatro jogos, são oito times. Você coloca oito times em campo, multiplica por 13, 14 jogadores, é muita gente para você coordenar. E a maioria sai certinho, o campeonato sai redondo.
Não dá confusão, né, David?
É muito difícil uma confusão.
Mas também quando dá confusão, também o bicho pega, aí regaça tudo, né?
É, principalmente, não dá, agora no terreno não tem como dar confusão, né?
Não, no terreno não tem.
Mas é um...
Mas tem muitos campeonatos, quando dá confusão também já é para arregaçar logo, é para dar suspensão de 2-3 anos, porque quando o bicho pega, pega mesmo, né?
É.
Não vamos...
Não estamos aqui falando que é tudo mil maravilhas. Mas
é legal quando os caras vão para se divertir, né?
É gostoso. E uma coisa que eu não gosto, e falo isso para todo mundo que eu converso: eu não gosto da premiação em dinheiro, Ricardo. A premiação em dinheiro parece que onde tem dinheiro. Eu gostava, sabe como que era no tênis clube?
Tênis clube, em que ano?
Aí,
na época que aquele zagueirão jogava.
Exatamente.
Anos 80, exatamente. Anos 90.
Sabe como que era? Qual que era a premiação?
Como que era?
Existia o campeão ganhava troféu e medalha. O vice mesma coisa, o terceiro colocado. E todos participavam de uma festa, de uma confraternização, onde que eles chegavam e falavam assim, ó, a nossa arrecadação deu X quilo de carne, X guaraná, X água e X caixa de cerveja. Acabou isso daí, a gente se reúne. E um ano só a gente precisou se reunir. O resto, todos os anos sobraram. Eu acho que seria mais, talvez, né? Você pegar aí 15 mil de premiação, faz um baita de um churrasco pra todo mundo que jogou, né?
Verdade. É uma boa ideia, viu, Daniel? Uma boa ideia. Tomara que as pessoas ouçam, né?
Onde tem dinheiro envolvido.
Onde tem dinheiro é realmente muito complicado. Vamos falar do Sub-15, já tem as entrevistas, vamos colocar as entrevistas daqui a pouquinho, deixa eu ler a matéria ali, ó. Foi realizado na tarde de ontem a finalíssima do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. Jogando no estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante, Águia Negra e Cerca empataram por 1-1 em jogo com os gols dos minutos finais da partida. Daniel abriu o placar aos 33 da etapa final e o jogo caminhava para os pênaltis, pois no jogo de ida a Cerca havia vencido por 2-1. Porém, aos 38 minutos, Gustavo fez o gol do time de Chapadão do Sul, que conquista a competição pela segunda vez nos últimos 5 anos. Parabéns à equipe da Cerca, a equipe aí do nosso querido Félix, né? Mas parece que teve confusão, né, Odair? Teve confusão? Explica pra gente aí qual foi o rolo, a confusão, a briga que aconteceu nesse jogo lá no Ninho da Águia.
O time do Águia Negra estava vencendo até...
Até os 38 ali.
É. E aí houve um pênalti a favor do da SEC, convertido, né? E o jogador, tem até a imagem do Franz Mendes, que mandou, colocou no grupo, podemos acompanhar. O jogador simplesmente saiu, comemorou com a... E um jogador do Águia tenta dar uma... Sabe o que tá passando? Dá aquele chutinho?
E, uma rasteirinha.
É, e depois disso, esse jogador que fez o gol, né, que poderia ter sofrido essa... Continuou correndo. E a câmera da TV Federação continuou, acompanhou o jogador. Correu para o seu banco de reserva. Só que depois, ao que voltou, já tava uma generalizado. Aí entrou torcedor, entrou dirigente... o Félix daqui a pouquinho vai falar que parece que seguraram um atleta dele para o outro bater, né, com um ato de covardia. Agora eu pergunto o seguinte, se houve tudo isso, por que que não foi chamada a polícia? E se houve, eu queria, né, não chegou para mim, por que não teve um boletim de ocorrência? O árbitro não encerrou a partida, né, segundo ele, e deu para ver pelas imagens que não tinha condições.
Deixa eu ver quem foi o árbitro, né? Do jogo de ontem foi lá em Rio Brilhante, né?
Foi lá em Rio Brilhante, né?
O jogo entre a equipe Série B Sub-15, nona rodada. Deve ser isso aqui, né, Odair?
É isso aí.
Muito bem. O árbitro do jogo foi o Raique Luan Silva dos Santos, auxiliado por Johnson Lescano Rocha, Renê da Silva Campos, quarto árbitro, Newton Silva Figueiredo. Esse foi o árbitro ontem lá no Ninho da Águia.
Então, segundo ele encerrou, segundo ele não, a imagem é clara, ele encerrou o jogo antes por não haver condições de segurança no estádio Ninho da Águia.
Vamos soltar as entrevistas enquanto dá, Odair? Vamos soltar o Ilê primeiro?
Vamos soltar o Ilê.
Vamos ver o que que o Ilê, que é o presidente do Águia Negra, fala a respeito da confusão lá no Ninho da Águia ontem.
Rivalidade, e acho que os ânimos se exaltaram, a multidão muito grande, torcida muito grande aqui no estádio Ninho da Águia, e a gente sofreu um gol nos acréscimos, um gol de pênalti. E a hora que o menino nosso foi pegar a bola para recomeçar o jogo, e segundo eles me falavam, teve uma provocação do adversário, que jogou a bola nele e tal, e aí iniciou uma confusão generalizada, que acabou transtornando todo aí o jogo, bagunçando tudo, e a gente está esperando as imagens do que aconteceu, para a gente ver o que acontece, a providência que deve ser tomada depois, né? O torcedor tem que entender que não pode invadir o campo, se houve invasão, não sei se houve, mas não pode, e as coisas têm que ser resolvidas dentro das quatro linhas.
É das categorias de base, de jovens atletas promissores que têm informação. Então é lamentável. Eu tenho certeza que isso não tem nada a ver com a instituição Águia da Negra, a Águia Negra, com o trabalho do presidente Lê. É algumas coisas que de repente fogem ao controle, torcedores que pularam o alambrado, alguém da comissão técnica menos preparado para estar no cargo. Tá? Seguraram o meu atleta, veio alguém e bateu, covardemente. Então a gente está só procurando saber disso. Mas felizmente, nada que tenha colocado em risco a vida deles.
Lincoln também. O Flamengo vai tentar se jogar nos últimos minutos. Lucas Prato recebeu. Faltam três minutos, né? Agora dois. Prato escorregou e tome contra-ataque, lá vem Flamengo, Arrascaeta no meio de campo, tocou para Bruno Henrique, do outro lado tem três jogadores do Flamengo, demora demais o Bruno Henrique, ele olhou, encarou para lá, para cá, tocou, o Gabigol tá pedindo desesperadamente, ele demora, jogada individual, um, dois, três, passou para Arrascaeta, vai marcar, tocou pro gol, bola vai entrar, pro gol! Legal,
tá aí, portanto, as entrevistas do Félix e também do Ilie, né, falando da confusão no jogo de ontem, daqui a pouquinho os gols da equipe do Flamengo. Estamos com uns probleminhas técnicos aqui, mas estamos ajustando aos poucos aí, né, até o final do programa, acho melhor, viu, Dê?
Tem que melhorar, né?
Mas tá aí, né, os dois presidentes falando a respeito dessa confusão que aconteceu ontem.
É o Ilie dando a sua justificativa, né, querendo ver as imagens. A imagem tá na TV Federação. Para mim ficou muito claro a agressão por parte dos jogadores, comissão técnica e veja bem, e torcedores que adentraram ao campo.
Torcedores entraram em campo.
Adentraram em campo para agredir.
Tinha policiamento?
Não vi. Sub-15, se não me engano, não precisa.
Não precisa. Porque todo mundo imagina então, que a gurizada vai jogar de boa, né?
Então, veja bem. Aqui em Campo Grande, o Novo, por exemplo, não pode jogar lá no seu CT porque não tem alambrado. E um pai de garoto entrou para agredir. E inclusive tem uma imagem que eu vou disponibilizar no site da Rádio Web Regional, onde que o árbitro tá correndo e um sujeito correndo atrás dele. E ele...
Isso aconteceu onde?
No jogo de ontem.
Ah, tá.
Eu tenho essa imagem, daqui a pouco eu vou postar ela no site. E aqui não pode ter jogo porque um pai de jogador entrou dentro do campo, se não me engano, para bater no árbitro ou bater no outro jogador. E lá? Será que agora não vão mais poder ter jogo no Ninho da Águia também?
Lei para um, lei para todos.
Então, não pode. A gente abomina toda e qualquer agressão em campo. Futebol é muito bom. Né? Mas, Ricardo, tem três resultados só que pode acontecer no futebol. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. Para você ganhar, o outro tem que perder. Né? Título. Já fala tudo. Título, só um ganha. O outro vai ficar com o vice-campeonato. E nessa faixa de 15 anos, é a hora de você, além de jogadores, você promover o cidadão que está dentro do jogador, né?
E essa é a idade ideal, né? 12, sub-12, sub-15, uhum, né? Sub-18 depois... já é tudo cavalo, já pode liberar.
O sub-15, ele tá naquela faixa que ele quer ganhar tudo, né? Todo esporte, todo mundo quer ganhar, mas o sub-13, 15 tá naquela que o técnico... Ele não, eu acho que o técnico teria que ser um psicólogo. Porque você tem que colocar na cabeça do seu atleta exatamente isso que eu falei. Olha, nós vamos pro campeonato. A gente pode terminar em primeiro ou terminar em último. Nós vamos jogar especificamente esse jogo de ontem. Nós vamos receber o Chapadão aqui, ou nós vamos lá em Rio Brilhante jogar com Águia. E tem três resultados que pode acontecer. Ou nós vamos ganhar, ou nós vamos empatar, ou nós vamos perder, né? No caso aí, empatou e a SEC ficou com o título. Só que me parece que há uma pressão tão grande por parte de N pessoas, dirigente, torcedor, pai de atleta, que você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Não interessa como.
Eles exigem isso desde cedo, né, André?
Aí, a hora que, às vezes, você deixa...
É a hora que falta o educador, né?
Exatamente. Aí, às vezes, você perde um cidadão nesse ponto vírgula que eles não ensinaram nessa faixa etária, que a vida nem nunca é só vitórias. A vida tem derrotas. E, às vezes, mais derrota do que vitória. Só que você tem que aprender na derrota que amanhã você pode ser um vencedor.
E uma partida movimentou na tarde de ontem a quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Jogando no estádio Andradão em Nova Andradina, Sena e Maracaju empataram por 1-1. Cristiano abriu o placar para o Mac, enquanto que Luquinhas empatou para o Leão. Com o resultado, o Sena chegou aos 2 pontos e não tem mais chances de título. O Maracaju conquistou o seu primeiro ponto e precisa vencer as 2 partidas contra Sena e Ponta Poranense para ainda brigar pela taça. O Verdão tem 7 pontos e 11 gols de saldo e poderá ser campeão na quarta-feira caso o MAC não vença o Sena no Aral Moreira. Se vencer, precisará tirar o saldo a favor da Ponta Poranense no próximo domingo. Quer dizer, então, que Maracaju e Sena vão jogar no Aral Moreira em Ponta Poranense. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né?
Como que é que o Milton Leite fala? Bicho,
segue o jogo.
Que beleza!
Que beleza!
O negócio é o seguinte, esse jogo, vamos falar especificamente esse jogo. Esse jogo me pareceu o seguinte: não, ganha você. Não, eu não quero ganhar. Os dois primeiros têm acesso garantido para a Série A. Pelo que eu ouvi lá no arbitragem, nós vamos falar daqui a pouco, os 3 já estão, certo? Mas o terceiro colocado, se ele pedir
para não participar,
parece que fica menos feio. Então, olha, não, ganha você. Não, eu não quero ganhar. Não, eu também não quero. Não. Vai você.
Faz o gol aí.
Faz o gol.
Aí o cara chutava pra cima.
Então, cara, não dá. Esse fato, e outro fato que eu queria chamar a atenção, foi uma que, pra mim...
Você sabe o que eu acho a respeito da Série B? Tinha que subir só o campeão. O time que quer jogar pra ganhar, que vai ter...
Investimento.
Né? Aí o time, acho que o time que quer disputar, teria que ser só o campeão. Porque aí teria mais disputa e seria mais legal até, né? Esse negócio do campeão e vice é gelada, é fria.
Ainda mais quando tem 3 times, né, Ricardo? E os 3 times já subiram. É isso.
Eles
que
tinham que ter mudado o regulamento dessa Série B quando deu esse problema de times aí, né?
Inclusive, os 3 já estavam no arbitral da Série A. Os 3. O me perdoe o presidente da Ponta Paranense, que eu não me recordo o nome. O professor Lotti do Maracaju e o Zé Leôncio do Sena. Os 3 estavam lá. Isso nós vamos debater daqui a pouco. Eu acho que não deveria, mas fui convencido a acreditar que normal, estão lá porque já subiram. Eu acho que a Série B está em jogo ainda.
Também, né? Acho.
Então, mas tudo bem.
Vocês nem deviam participar, né?
Daqui a pouco nós vamos falar isso. Outra coisa que me chamou a atenção dessa rodada foi que Bururinho, né? Bururinho que fala?
Burburinho.
O que é burburinho?
Burburinho, a boca pequena. Ah, tá. A boca pequena.
A boca pequena, via redes sociais, que o Ponta Paranense comemorou o título.
Eu vi isso aí.
Só que não é campeão,
mas já tá como campeão.
Tá igual o Flamengo antes do jogo de ontem.
Era.
Antes do jogo de ontem, o Flamengo não era matematicamente. Mas você podia comemorar, podia soltar fogos, Ricardo. Não tinha como o Flamengo não ser campeão.
Mas tinha se o Palmeiras vencesse.
Mas tá. E não ia ser campeão no domingo, ia ser campeão na quarta. Ah, na quarta o Flamengo perde e o Palmeiras ganha, ia ser campeão no domingo. Não tinha como o Flamengo não fazer mais um ponto.
Aliás, faz tempo que o Flamengo não sabe o que é perder, né?
É, então.
Que fácil.
E a Série B é a mesma coisa. Essa Série B aqui é a mesma coisa. Tirar o título do Ponta Paranense só se tiver, como o Thiago diz, um hecatombe. né? E cair ali, e, ou senão apareceu um jogador irregular lá. Caso contrário, não tem como. Se preparou para ser campeão, enquanto Senna e Maracaju se prepararam só para disputar a competição.
Os próximos jogos, dia 27, Maracaju e Senna, e dia 30, Maracaju e Ponta Porã.
Todos os jogos lá no...
lá no
Aral Moreira. Ponta Porã.
É o único estádio que tem, pelo jeito, dessa Série B.
Não, o do Senna tá.
O Senna tá.
O Senna tá. Inclusive pro estadual, tá?
Só que o Senna já vai encerrar a participação já nesse meio de semana, né?
É, contra o Maracaju, lá em Ponta Porã. É isso aí, Série B com três times, os três...
Acho que o Ponta... acho não, certeza. Ponta Porã já tá na Série A.
Não, os três estão.
Os três estão.
Resta saber se Maracaju e Senna vão aceitar a participar.
É saber se eles vão resolver fazer time, né? Porque com esse time que eles estão aí, não vão ganhar de ninguém.
O time do Senna...
eles vão servir de chacota. Maracaju, principalmente.
O time do Senna, eu conversei com o Zé Leôncio no arbitral, e ele me disse, se eu vir pro campeonato...
Já disse o sim.
É, sim. Ele falou que ainda falta algumas coisas. É, se o Senna vir para o campeonato, né, falta eu arrumar o dinheiro para a Série A. O dinheiro do Sub-19 eu tinha, o dinheiro do Série B eu tenho. Se eu conseguir o dinheiro para a Série A e disputar, vai ser com 70% desse elenco e 10 jogadores que viria para encorpar. Ele falou que entrar por entrar eu não vou entrar. Só, ó, não, vamos disputar. Ele falou que não, com ele não. Ele vai vir para disputar mesmo, para se manter.
E o bom é que Nova Andrezina tá ali na divisa, ali, né?
Tem bastante.
Deve ser mais fácil de achar jogador.
O que ele me falou, né? Que seria um laboratório. Essa Série B está sendo um laboratório do profissional. Automaticamente subindo e ele disputando a Série A. O primeiro objetivo e único objetivo do campeonato seria se manter na Série A para 2021, aí sim vir brigando por algo mais.
Muito bem, já que estamos falando de arbitral, você esteve sexta-feira juntamente com o Thiago na sede da federação, né? Conta pra gente aí o que tem de novidade, o que tem de bom e o que de ruim, que eu sei que aconteceu coisa de ruim lá no arbitral, principalmente envolvendo uma equipe forte aqui da nossa capital, pelo menos de nome, né?
Ricardo, se eu te contratasse, Ricardo, você quer trabalhar na RWR com salário de R$2.000?
Eu venho.
Tá. Só que é o seguinte, se eu não te pagar, vai estar no contrato, tá? Se eu não te pagar, você não pode não pode acionar a justiça contra mim.
Mas que papo é esse, seu Demart?
Explica isso, aí. É isso que o senhor Walter Mangini, que deu um piti lá,
parece,
viu?
Parece que ele bateu na mesa.
Deu um piti, ficou todo brabinho. Mas não pode. Só que ele esqueceu que não adianta estar no regulamento ou não estar no regulamento da competição, que isso é um direito de é uma lei, né? Tá na lei. Que se o jogador não receber após 30 dias, ele acionar a justiça, e a justiça vai determinar que o clube tem mais 15 dias para pagar. Não pagando, vai perder os pontos. Só que ele bateu na mesa. Aí vai minha crítica pro senhor Francisco Cesário de Oliveira.
Ele deixou um presidente de clube bater na mesa?
Não, 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 não. Isso é o de menos. Se ele deixa o Mangini bater na mesa ou outro bater na mesa, o problema é deles. Só que estávamos todos lá. O futebol é feito para quem, Ricardo?
É pro torcedor.
Quem que divulga o campeonato? Quem que divulga?
Emissora de rádio,
e televisão. Lá estava TV Morena, a TV Federação, a Rádio Sport MS juntamente com a RWR através da minha pessoa. Na hora que começou, que o seu Walter Mangini deu o piti dele lá, sabe o que o seu Francisco Cesário de Oliveira fez? Não vou entrar no mérito da questão se é isso ou é aquilo. Não estou entrando no mérito da questão. Tá?
O seu Walter Mangini bateu na mesa e aí?
Eu tenho certeza que o nosso coordenador, Thiago Lopes de Faria, às vezes vai até discordar de eu abordar esse assunto. Mas o presidente da federação mandou todo mundo se retirar da sala e desligar a TV Federação, que estava ao vivo. Agora eu te pergunto, O que que, foi, que ia ser decidido que nós não podemos saber? Será que teve um cala-boca? Será que teve um...
Por que que eles não conversaram essas coisas? Ah, naquela reunião de manhã, não teve uma reunião de manhã? Uma pré-reunião de manhã?
Tudo
essas
bem.
Coisas eu não... têm que ser resolvidas.
Exatamente. Agora, eu pergunto aí. O seguinte, se a imprensa lá para cobrir o arbitral... Ah, mas isso é conselho técnico. Dane-se que é conselho técnico. O conselho técnico tem que passar também pela imprensa. A imprensa tem que saber o que estão discutindo no conselho técnico. Ah, mas não pode, porque... Não, como que não pode? Quer dizer que eles vão armar do jeito que eles querem lá e nós vamos ter que engolir? Não pode, Ricardo. Aí vai a minha crítica. Se está certo, se é a lei ou não é. Está errado. Está errado. Tinha que ser aberto ao público. Não é só a imprensa, não. Ao público. Quem, tudo bem, nós não temos direito de falar nada. Não temos direito de perguntar nada. Até aí eu concordo. Até a hora que falar assim, bom, encerrou, assina a ata aqui, encerrou, nós não temos direito de perguntar nada, não temos direito de se expressar em nada. Até eu concordo. Agora, tirar a gente da sala para eles decidirem o que vai ser...
E ainda desligou a televisão?
Isso foi, me passou a impressão que é assim, vou dar um guela abaixo nesse povo e agora eu vou decidir. Aí eles se reúnem lá. Eu não sei o que aconteceu.
Me parece que a resolução que eles tiveram prejudica e muito os jogadores, né?
Não.
Não prejudica não. Os jogadores?
O jogador tentou, não está mais... E outra. Presidente Walter Mangini. Presidente Estevão Petralas. O futebol sul-mato-grossense passa pela mão de operário comercial. Essas duas pessoas, como presidente, eu não estou falando lá do pessoal, como presidente tem que dar a moral para o campeonato.
Tem que dar o exemplo.
Tem que dar o exemplo. Não pode acontecer o que aconteceu lá, dos dois não aceitarem uma... Isso é formal só. Está lá nesse papel? Se não está lá, fizeram... Tirar esse artigo do...
Qual que é o artigo?
O jogador...
O que falava o artigo ali?
Assim, eu pra, que falava...
Para explicar tá. Pro amigo ouvinte.
Falava que o jogador que não receber com 30 dias... 30 dias, né?
Um mês.
De vencido, né? Ele pode acionar a justiça e a justiça vai determinar que o clube tem 15 dias para pagar. O não pagamento implica em perca de pontos da referida equipe. Seu Walter Mangini bateu na mesa, deu um piti desgraçado lá, e que era para retirar, que só estavam pensando nos jogadores e não estavam pensando no clube. Ora, pois. Se eu vou contratar você, eu tenho que ter dinheiro para te pagar, meu amigo. Se ele vai contratar um... É por isso que o comercial está nessa falência.
Já está com pensamento negativo, seu Walter, né? Pelo jeito.
Ele e demais, né?
Porque foram coniventes,
exatamente.
Né?
Se tivesse uma reunião séria, aí agora eu não posso falar que o meu amigo Zé Leôncio concordou, que o meu amigo Ilê Vidal concordou. Eu não posso falar, eu não estava lá. É a mesma coisa do político que você elege.
Mas se foi aprovado, teve o aval de todos que estavam nessa reunião.
Não, me parece
lá.
Que dois não concordaram.
Dois não concordaram.
Aí quem que é esses dois?
E parabéns esses dois.
Exatamente. Me parece aquela, eu te elejo o meu vereador, certo? Aí vai estar uma lei lá que vai me ferrar. Aí o voto é secreto. Eu não sei quem você votou. Eu não sei quem que o meu representante votou. Eu não sei quem que foi... Deixa eu me acalmar, porque eu ia falar um palavrão, não vou. Eu não sei quais foram os presidentes que votaram a favor de tirar. Agora, esses presidentes estão enganados, porque se o jogador, mesmo não estando
no
regulamento, eles têm todo e total direito de entrar na justiça e a justiça fazer exatamente...
Mas o problema é o negócio de perder ponto aí, né? Aí
não, tá mais no regulamento, tá, né? É lei, né? É lei isso aí, cara. Agora, os jogadores têm que ser homens suficientes também para não receber e desde vir procurar a gente, procurar a justiça. Porque o que acontece muito no Mato Grosso do Sul, principalmente com os atletas que nós já conhecemos, É o seguinte, ó. Vou falar especificamente do comercial, porque a gente sabe do problema. Porque, o comercial não pagou. O comercial não me pagou, viu? É. É. Vocês têm que falar lá. Eu não tenho que falar nada, meu amigo. O meu salário está em dia. Né? Eu tenho que cobrir o que está acontecendo no comercial. Agora, o seu Walter, que não fica besta seu se você aceitar. Hoje, besta de um jogador, ô Ricardo, de aceitar, infelizmente, jogar no comercial. Não tem mais como o jogador ser iludido. Aí ele está lá na Bahia. Ó, o comercial lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me chamou. Eu vou para lá. Ele sabe toda a história. Não tem como mais.
Até porque a grande rede está aí, né?
Exatamente.
A história passa de boca em boca, né? Principalmente quando a história é ruim, né, Odeir? Você viu, já viu aquela lenda, né? Quando a notícia é ruim, chega rapidão. Né?
Então,
eu quero saber como que o comercial vai montar time. Isso que eu queria saber.
Segundo ele, vai, né? Agora com esses pedidos. E outra coisa, se negou a dar entrevista para a TV Federação. Seu Walter Mangini.
É a emissora oficial do campeonato, hein?
Só porque era o Thiago que estava
fazendo as perguntas. É.
Foi lá, pousou para foto? Não, não vou falar. Parabéns ao presidente. Comercial hoje tem o presidente que merece. Ah, mas por que você está falando isso? Porque o comercial hoje é o time mais endividado da nossa região, do nosso estado. O comercial hoje é um time que é chacota de todos os outros do Mato Grosso do Sul. O comercial hoje tem, vou me atrever a falar, nem Tony Vieira foi tão incompetente como o seu Walter está sendo. Pelo menos o seu Tony Vieira dava o seu jeito lá e
não participava do campeonato.
Não participava, ficava bravo.
Tô colocando as contas em dia.
Exatamente.
Ajustando o time.
Exatamente.
E ele conseguiu colocar. Tanto é que depois
o
Estevão assumiu, né, e manteve o trabalho que o Tony estava fazendo.
Hoje o Operário é o único time que está no Profut, né? Então, comercialinos de plantão do Mato Grosso do Sul, tá na hora. Existe uma lenda aí que estão fazendo um movimento.
Conselho Deliberativo do Comercial tem que acordar pra vida também, né? Parece que não tem ninguém também, né?
Né?
Ô, Cláudio, acorda pra vida também, Cláudio. Não apoia mais, não gaste o que você não tem pra ajudar esse time.
É aquilo, nós não estamos falando aqui pro comercial não vir ou não vir. Nós estamos falando aqui que tá na hora do seu Walter sair, entregar o bastão pra quem quer. E se ele for minimamente inteligente, ele não coloca o time do comercial no campeonato, Ricardo. Vai pagar os 2 anos. Não minto, eu acho que ele tem até o dia 7 para sair.
É, porque dia 7 sai a tabela, regulamento sai tudo.
É. Né? Me parece que ele tem até o dia 7 para sair. Se coloca a mão na consciência, veja que você vai empregar no mínimo, mais 30 pessoas.
É,
uns 24 jogadores
pessoas.
Uns 24 jogadores mais e mais comissão técnica. O Tilico falou pra gente que pro comercial ele não viria.
Eu acho que ele não vem mais.
Não vem. Que ele não viria se o seu Walter não pagasse o que ele deve, que é em torno de 40 mil, mais os jogadores, que não adiantava pagar só ele. Teria que pagar ele e os jogadores. Então o Tilico para o comercial não vem, né?
Para Costa Rica não vem também.
Não vem,
apesar do bom trabalho aí
bom
na Série D.
A SERC, eu sempre falei que o time que o Félix montou poderia pintar muita gente na SERC.
Pode ser uma opção pro Tilico, né?
Pode. Eu só não sei se o Tilico tem esse curso, que agora é obrigatório. Não sei, confesso para você. Não tem essa
informação,
né? Mas fica aqui. Entre as mudanças do Campeonato Sul-Mato-Grossense, acabou a vantagem de empates.
Agora é no pênalti que o bicho resolve.
Agora é no pênalti.
Empate aqui, empate lá.
Mais emocionante, né?
Rapaz.
É mais emocionante.
Há um tempo atrás era assim, né? Aí tiraram essa... É, o tempo vai, o tempo vem, sempre fica a mesma coisa, né?
Então,
mas de, eu lembro do comercial de Minar, Águia Negra lá.
Nos pênaltis.
O Rodolfo pegou.
São Rodolfo.
Acho que foi 2010, não estou lembrando direito.
Então, se o comercial, vamos aqui hipoteticamente falando, ficou o comercial e Águia Negra numa das fases. O comercial ganhou de 8-0 aqui. Perdeu de 9-1 lá, pênalti. Não tem mais essa vantagem de empate para quem joga em casa, a segunda partida em casa.
Aí, então, o que vale é o número de gols.
Número de gols, sim.
Por exemplo, você ganhou aqui de 8-0, perder lá de 6.
Dá
pênalti?
Não.
Aí dá o comercial.
Aí
aqui.
Tem o saldo de gols.
Saldo de gols.
É, mas não tem gols fora, tá? Aquele negócio, eu fiz 3 gols fora, eu fiz 8 em casa.
Entendi.
Não tem. Essa é a principal mudança, mais essa que eu acabei de falar, que o técnico agora tem que ser concursado, né? Tem que ter o curso, né? Mesmo que seja esse curso do M. Tavares, né?
Própria federação.
Né? É, pode ser um curso pelo sindicato dos treinadores ou da CBF também.
Muito bem, são 18 horas em ponto em Campo Grande, é o nosso Regional Esportes, que hoje não pôde fazer o que estava programado, né, Odair?
Mas... E olha que hoje eu programei.
E olha que você trabalhou hoje, né, Odair? Você programou, você juntou as coisas, mas não deu nada certo hoje, né? Mas são coisas da tecnologia. Tecnologia é isso. Mas dá pra nós ir embora, né, Odair?
Já dá, né?
Já dá, né? Quarta-feira a gente vem com mais detalhes aí, né?
Quarta-feira vai ter apresentação especial lá da redação do Futebol na Canela. O programa vai ser feito de lá.
Até porque, o que tem quarta-feira? Campeonato Brasileiro, né?
Não sei. Quarta-feira é um dia especial.
Quarta-feira é um dia especial. Novembro.
Novembro.
Novembro Azul?
Novembro Azul.
Não tem nada a ver com caneta azul, não, né?
Não tem.
Nem dedo azul, não tem nada a ver.
Não, não. Pelo contrário. Unha?
Unha azul? Não, unha azul não, também não.
Não,
né?
Não tem.
Então tá bom, então, Odair. Então quarta-feira é lá do estúdio
da
Rádio Esporte MS.
Não, Futebol na Canela.
Futebol na Canela.
Que a Rádio Esporte MS
é lá.
Fica lá na.
Perto do terminal ali.
Perto,
né?
Do terminal. Eu não sei como chama aquilo lá, não. Aquele bairro lá, não.
É. General Osório. Não é?
O terminal, sim.
O
bairro, eu não
deve
sei.
Deve ser bairro General Osório também, né, Odair?
Então, tá, peço desculpas, eu tinha bastante coisa pra... Coloquei gols, coloquei o gol da nossa... Da nossa transmissão. Gol de narrações dos argentinos.
Gostei da narração argentina, viu, Odair?
Então, tem mais, tem da TV argentina também.
Então...
Vou soltar uma outra hora, vou soltar durante a programação da RWR.
Vamos soltar na quarta-feira ou na sexta-feira, né?
Vamos
continuar comemorando o título do Flamengo, né, cara?
Porque é daqui só 38 anos, né?
Exatamente. Você imagina daqui a 38 anos o número de torcedores do Flamengo, Odair?
Imaginei.
Vai triplicar, né?
Não, né?
Isso não morreu, os caras.
Exatamente por isso. O Santos, quando foi campeão... Né? Passou 5 anos desde aumentar a torcida, começou a diminuir.
É verdade. O Debatimiano, o Flamengo dependia do empate do Palmeiras ou de uma derrota do Palmeiras, né, para ser o campeão. E o Verdão perdeu. O que aconteceu?
Você acredita em ironia? Você acredita em ironia do destino?
Olha, fala.
Você acredita ou não?
Acredito.
Veja bem. Qual que era o concorrente direto do Flamengo?
Era o Verdão, Palmeiras.
Quem que falou muita abobrinha sobre o técnico do Flamengo? Renato Gaúcho.
É o do Grêmio, é verdade. Verdade.
O Palmeiras jogando em casa, contra quem?
Contra o Grêmio do Renato Gaúcho.
E o que aconteceu? O time do Renato Gaúcho ganhou. Segundo o próprio Renato falou.
Merece um bicho.
Merece um bicho, porque ele deu o título ao Flamengo. É coisas do futebol,
mas
bro.
O que aconteceu com o Verdão? Verdão perdeu o foco, parece, né? A hora que ele viu que o Flamengo abriu 10 pontos, 12, 13, aí...
E olha,
baixou a bola, né?
Hoje eu assisti praticamente todos os programas esportivos. E há um rumor muito grande que o Mano não fica pro ano que vem.
Mas será que esse contrato do Mano é tão rapidão assim?
Não, contrato, se não me engano, é para 2 anos.
Por exemplo, o Zé Ricardo, a gente sabe, está no Inter, é até dezembro.
É o Codê. O Codê? É Codê ou Codê?
Não sei.
É, o Codê é o técnico do Inter, Já foi oficializado.
Já foi oficializado.
É. Hoje eu falei certo, viu, o seu Thiago Lopes.
Aí o Zé Ricardo então, vai até dezembro.
Até dezembro, aí, entrega o barco e vai embora.
De onde que vem esse Cudê?
Ah, não faz pergunta difícil. Outro dia eu falei uma besteira aqui, levei um puxão de orelha. É, rapaz, do céu, tá doendo, tá ardendo até agora.
É de fora, mas é hábito, hábito não, técnico.
Se
de
não
fora.
Me engano, é Argentina.
Argentina.
Tá? Aí quarta-feira a gente
desmente.
Desmente. Mas e quem passou essa informação é um baita de um jornalista, pra mim, um dos melhores que tem, que é o Oswaldo Pascoal. Então,
é um cara muito ligado ao Palmeiras.
Exatamente. Ele, hoje, no Fox Sports, ele falou que a tendência não é pelo trabalho, não é por multa, não é por nada. É que ele está tendo uma grande rejeição por parte de alguns diretores, principalmente depois do jogo de ontem. Eu confesso para você que não assisti o jogo, mas disse que o Palmeiras foi um time apático, um time sem vibração, um time sem brilho, né? Porque jogando em casa, o título já era do Flamengo. Isso é ponto passivo, certo? Só que o Palmeiras tinha que brigar no mínimo para chegar em segundo.
Hoje é o
Se Santos. Vai chegar em segundo também, é outra questão. Agora, o jogo era ontem, diante do Grêmio. Então a torcida não está perdoando o trabalho do Mano Menezes.
E no domingo que vem é Flamengo e Palmeiras.
Flamengo e Palmeiras.
Nós vamos trabalhar juntos no domingo que vem.
Vamos?
Vamos.
Eu acho que eu não vou. Eu acho que eu tô sábado.
Tá escalado, não.
Já mudou a escala?
Acho que não mudou, não. Você que não vê direito.
Eu tô sábado.
Tem que ver com o Tico, nosso coordenador.
É?
Mas é você domingo lá, né? Mas é o seguinte, Odair Martimiano. O Santos, né, bateu o Cruzeiro por 4-1. O Santos assume a vice-liderança do brasileiro aí. Vai pressionar o Flamengo nessa reta final.
Não, a briga tá.
Aliás,
pela segunda.
Foi um baile do Santos, hein? Acho que o Cruzeiro.
E começou perdendo, né?
Começou perdendo.
O Cruzeiro acho que entra na zona de degola hoje.
É.
Né? Que hoje joga Fluminense e.
CSA.
CSA?
É.
É jogo difícil também.
É jogo complicado.
Jogo difícil.
Aliás, é CSA e Fluminense.
É, eu acho que não entra.
Horas.
Acho que não entra, não, viu? Acho que não entra, não. Continua o Fluminense lá. Né? Mas tivemos grandes jogos. Né? O Corinthians ressuscitou mais um.
Corinthians perdeu mais uma, né?
Ressuscitou, né? Ressuscitou
perdeu
o Botafogo.
Botafogo, rapaz.
Jogo morno.
Aliás, agora vai ser só jogo morno no Brasileiro, né?
Eu acho que não.
Eu acho que sim.
Tirando os jogos que o Flamengo jogar. Mas eu ia falar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai lá e nas Minas Gerais ganha do Atlético Mineiro. Eu acho que não tem jogo morno, não.
Eu acho que vai ter jogo morno.
Não,
que a briga feia mesmo, a confusão vai ser lá embaixo no rebaixamento.
Tá, mas ali você coloca três que já estão.
Eu acho que ali pra cima vai continuar nessa mesma tocada.
Puxa a classificação que a gente já vai
Por
dar um
exemplo,
pitaco.
O Flamengo e os Peixes, né? O Peixe já garantiu presença na Libertadores.
E o Palmeiras também.
Palmeiras está se encaminhando para isso. Acho que o Grêmio vai.
54 para 68.
Atlético Paranaense vai. São Paulo vai também.
Então, 54 para 68 são 12.
14.
14 pontos. Nós temos 34 rodadas.
Falta 4, né?
Falta 4. 3 vezes 4, 12. O Flamengo já está.
O Atlético Paranaense também já está.
O Palmeiras já está na Libertadores. Pode chegar o São Paulo, o Inter é o que está com 51. Se ele ganhar todas, né? Se ele ganhar todas, chega na pontuação, mas perde em número de vitórias. Então o Palmeiras. Flamengo, Santos e Palmeiras, matematicamente, na Libertadores, fase de grupo.
Atlético Paranaense já está.
Também, na fase de grupo, correto? São Paulo, Grêmio, Inter e Corinthians briga por mais duas vagas. Para mim, o Grêmio muito, muito perto, principalmente depois da vitória de ontem. E o Inter e Corinthians e São Paulo ali brigando... o São Paulo com 4 pontos de vantagem sobre o Corinthians, 3 pontos sobre o Inter.
Eu acho que a briga boa mesmo não vai ser lá em cima não, viu, Dé? Vai a briga boa, eu acho que serão esses times aqui mesmo que vão se classificar. Agora, a briga boa vai estar lá embaixo, viu, Dé?
Então, vamos
vai,
lá
ser,
hoje.
Vai ser uma briga pra não ser rebaixado, que vai ser uma festa, ó. Do Atlético Mineiro até o Avaí, todo mundo corre risco ali. Apesar que o Avaí e o Chapecoense já caíram, né?
É.
Mas CSA, Fluminense, então, Cruzeiro, Ceará...
São 12 pontos em jogo, correto?
Correto.
Então, 29 com 12?
41.
41. Pode chegar no Atlético Mineiro.
É.
O CS, tô falando do CSA, né? Eu acho difícil porque tem o Fluminense hoje. O Fluminense 35. É, aí tem que voltar a tabela porque senão eu perdi meu raciocínio.
Eu não sei por que, que a tabela pulou, porque eu nem mexi nela.
É o vento.
É o vento.
É o vento. É o vento da o fantasminha da. Ricardo, pra mim Fortaleza escapou. Né?
O do Rogério Ceni, né?
É.
Aliás, um belo trabalho do Rogério, né?
Botafogo deu um passo muito grande ontem com a vitória. E o Atlético Mineiro
ainda corre um risco.
Corre um risco. Ah, mas por que o Botafogo deu um passo para sair e o Atlético Mineiro não? Pelos jogos. O Botafogo não vem jogando bem, mas vem tendo uma constância com o trabalho do Valentim. Diferente do Atlético Mineiro.
Vamos ver aqui as próximas rodadas, né? 35ª rodada. Botafogo pega a Chapecoense lá em Chapecó. Dá pra ganhar.
Tá. Vamos ver o Atlético Mineiro que pega o Bahia lá nas Bahia.
Bahia, isso.
Veja bem, o porquê que eu falei que o Botafogo tá um pouco melhor do que o Atlético Mineiro. O próximo jogo do Botafogo pode tirar ele da degola definitivamente. E o Atlético Mineiro tem nada mais, nada menos que ganhar do Bahia lá na Bahia. Bahia ontem que jogou contra o Goiás, perdeu por 4-3, um baita de um jogo, eu vi os melhores momentos, né?
O Cruzeiro e CSA na 35ª rodada, aí vai pegar fogo.
Pega fogo. O CSA, dependendo do resultado de hoje, encosta no Cruzeiro.
É, se vencer o Cruzeiro, provavelmente
passa o Cruzeiro.
Sai.
Passa o Cruzeiro.
E passa, né?
É, passa o Cruzeiro. Não sai ainda, porque daí depende do Fluminense. Né? Mas daí passa, porque o Fluminense entraria.
Então... As duas partidas de hoje e do dia 28 pro CSA, de muita importância, porque se vencer, praticamente deixa a zona perigosa ali.
Uhum.
Ou pelo menos respira.
Respira.
Assim, respira aliviado.
É. Então assim, tem chance. E o bom do CSA é o seguinte. Ele vai pegar essas duas com concorrente direto.
A briga direta jogo. É o jogo da rodada.
Se existe jogo de 6 pontos, é esse que o CSA vai fazer. É. Né? Ele vai fazer, ele vai fazer 2 jogos valendo 12 pontos. Ele pode fazer 3 pontos e tirar 3 do Fluminense hoje e depois fazer 3 e tirar 3 do Cruzeiro.
Ó, na 36ª, o Botafogo pega um osso duro de Rueu, o Internacional em casa, né? Aí é um jogo difícil, complicado.
Então, mas
Atlético Mineiro e Corinthians, lá na casa do Atlético.
É, e o Corinthians precisando...
CSA e Bahia. Santos e Chapecoense. Chapecoense já foi, né? Avaí e Fluminense.
E esse Avaí é um timinho...
Encardido.
Né?
Dá trabalho, né?
Ah, ó, coisa boa pro Fluminense, que o Fluminense vai pegar o Avaí. Não é bem assim. Às vezes...
Até o Flamengo teve sufoco para ganhar lá.
O Corinthians, se não me engano, não ganhou. Não tenho certeza. Mas às vezes, Ricardo, você pega o time que já caiu, qual que é a responsabilidade dele?
Nenhuma, né?
Aí você pega o seu time precisando ganhar do que já caiu. Rapaz, que sufoco.
Na 37ª, Grêmio e Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro cai aí, viu? Atlético Mineiro e Botafogo, né? Jogos importantes. É Flamengo e Avaí.
Difícil jogo pro Flamengo, hein?
Flamengo já campeão, pode dar uma maneirada, né, Aldeir?
Mas embora que não precisa, né? Porque o Avaí já foi.
Avaí já foi, né?
Já foi.
Ah, então, tem jeito. Eu confundi Avaí com o CSA.
Mais uma do CSA.
Chapecoense. Dá pra ganhar.
Então, mais uma do CSA.
É.
Mais um jogo do CSA. Tá certo que o Chapecoense já caiu, mas
O CSA hoje tem grandes possibilidades tem grandes possibilidades.
Só depende dele.
De não ser rebaixado.
Só depende dele. Só dele. Se ele ganha hoje do Fluminense.
Pelos jogos que eu tô vendo aí, o CSA tem muita chance de fugir do rebaixamento.
Se ele, joga, se ele ganha do Fluminense. Se ele ganha do Cruzeiro. E ganha da Chapecoense. Ele vai estar no bolo para não sair. Pra...
Vamos ver a última rodada. Quem que o CSA enfrenta?
É. Agora ficou emocionante a tabela, hein?
Tô te falando, a briga boa vai ser lá embaixo. Última rodada, São Paulo.
São Paulo.
Em casa. Dá pra ganhar do São Paulo. São Paulo tá com essa bola toda.
Não tá com essa bola toda. E outra, o São Paulo provavelmente vai chegar nesse jogo já definido o que ele quer, aonde ele pode chegar.
Né? Libertadores.
E o CSA é um time desgrenhento de você te arrancar ponto deles lá na
arena deles.
Na arena deles lá. Então, a situação tá respirável. Ah, mas ganhar, você tá falando que vai ter que ganhar os quatro jogos. Mas são quatro jogos ganháveis.
Ganháveis.
O mais difícil...
São quatro jogos não impossíveis, né? Com quatro vitórias, né? O CSA 29 mais 12, vai pra 41.
41 tá, hoje brigaria lá em cima.
Vai que ele não consiga as quatro vitórias. Consiga
três
vitórias, né? 29 mais 9, 38, né? Chegava na 14ª posição.
Hoje, né? Então, mas você... Né? Não, é difícil.
É difícil.
Mas eu acho que se ele ganha 3, porque a situação... Porque veja bem, para ele ganhar 3, ele tem que ganhar de Fluminense e Cruzeiro. Né? Ou perder um para esses dois. Um automaticamente vai para cima, mas o outro vai ficar para baixo. E os jogos de Fluminense e Cruzeiro, teoricamente, são mais difíceis do que o do CSA. E aquela, se você está jogando, tudo bem, Campeonato Brasileiro. Mas jogar hoje CSA e Fluminense, de quem que é a responsabilidade de ganhar?
É do Fluminense.
É só do Fluminense. O CSA se ganhar do Fluminense, tá ótimo. Se perder, mas nós perdemos também para um que já foi campeão brasileiro.
Muito bem, já era pra ter encerrado 18 horas, são 18h17. Você tem 3 minutos pra se despedir antes que apague tudo aqui, Odeir.
Que beleza.
Que beleza.
Mas acho que só agradecer a você, agradecer ao Thiago. Desculpa, Thiago, não deu pra pôr a entrevista, o áudio que você mandou.
Não deu pra fazer nada.
Não deu pra fazer nada. Estamos, depois, acabando aqui, eu vou te ligar até pra saber como que foi o programa. Né? Infelizmente, problemas técnicos, não consegui fazer o melhor possível aqui. Mas agradecer você, ouvinte, você torcedor do Flamengo, comemore bastante.
Os caras estão comemorando a semana inteira.
E tem que ser.
Já vendeu todos os ingressos pro jogo dessa quarta-feira já, Alder. Já tá lotado o Maracanã de novo.
É verdade. E encerrar com o segundo gol. O gol do título.
Vambora, Alder.
Vambora.
Um abraço até quarta.
Fique aí com a narração de Cláudio Severo, o gol do título. E uma coisa que eu sempre questionei, por que o Gabigol não joga dentro da área? Por que sai tanto? Né? O Gabigol tem um cheiro do gol, tem um faro do gol. Ele fora da área, fica mais difícil. Gabigol tem que jogar dentro da área. Toda vez que ele está dentro da área... A chance do Flamengo fazer gol é muito maior.
E olha o Flamengo pra Gabigol, bateu pro gol! Não acredito no que estou vendo, estou impressionado! Impressionante o que aconteceu pro gol! Do Flamengaço! Bola na rede, inacreditável o que acontece no Monumental de Lima. O mundo está presenciando, dia 23 de novembro. Inacreditável, acontece só o futebol pode proporcionar isso. Numa bola enfiada, longa, distante. Quem acreditava? Incrível! O Flamengo consegue virar o jogo no Monumental. Gabigol! Gabigol foi pra rede. Numa bola levantada, o zagueiro Javier Pínola falhou. Gabigol esperou, bateu. Quando ela pingou no chão, ele bateu um tiro seco pro fundo da rede. Está virado o placar. Flamengo vence e o Gabigol vai tomar cartão amarelo. É 2 para a equipe do Flamengo. Vira de forma inacreditável no Monumental. O Fernando Blanc, me conta aí, me dá um detalhe do gol que só você viu, Fernando.
O gol não é meu, é do comentarista Odair Martimiano. Gabigol tem que estar onde estava. Ele, na característica da jogada do River, fez uma de pivô, recebeu a bola na entrada da grande área. Teve a sobra do Pínola, bateu de canhota, um foguete estufando a rede. Hoje tem gol de Gabigol, nono gol de Gabigol da Libertadores. Vai ser o gol do título, a 23 de novembro de 81. Flamengo ganhava de Comeloa, 23 de novembro de 2019. Flamengo pode ganhar sua segunda Libertadores.
Do River, até pediu desculpa pro Bruno Henrique, né, Fernando?
Desculpa sim, pediu. É, pelo Palácios, né?
Pois não.
O VAR tá em ação, o VAR tá em ação ali, ó.
Final da Champions de 99. O Bayern de Munique era campeão até 47 do segundo tempo. O Manchester United empatou aos 47 e virou aos 48.
Tá parado, o VAR tá sendo... Está liberado, vai acabar o jogo. Vitinho vai no fundo. Dela Cruz vem ali, a bola sai, é escuteio. Acabou e o Flamengo é campeão da Libertadores. O Flamengo é campeão da Libertadores 2019. Flamengo até morrer, o Flamengo é campeão. Vira o jogo de uma forma inacreditável. Só o futebol pode proporcionar essa emoção para os flamenguistas. Na Rádio Esporte MS você confere. Gabriel Barbosa foi para a rede duas vezes e o Flamengo acaba vencendo o jogo.
Minutos pasaditos ya del segundo tiempo, muy malo lo de Prato hoy, pelota en el área, no se puede creer, ni quiere cortar las bolas. 43 minutos más de ese Flamengo, River era muchísimo más, siempre hay que sufrir, River era muchísimo más. Ahora se despiertan los hinchas brasileños, estaban muertos, créanme. Gol del Flamengo, Gabriel.
Está Bruno Henrique, ojo que está libre Vitinho. Ahí está Bruno Henrique, está acá Flamengo. La pelota va adentro para Darrascaeta. Gabriel, gol. ¡Gol! Flamengo lo hizo, Gabigol. Se equivocó Prato. Señoras y señores, 1-1 el partido, Gabigol lo hizo.
Vamos a confirmar la posición. Una jugada extraordinaria de Bruno Henrique. Extraordinaria. Parecía que tenía todo cerrado. Camino sin salida. Sin embargo, se las ingenió para hacer una jugada extraordinaria. Llena de gambeta, llena de engaño, de freno. Y después con la lucidez para colocar un pase en cortada. Para un Darrascaeta que parecía que no llegaba. Veamos, porque esta
Talvar,
es
una... Talvar,
claro, por eso decía.
Está esperando la
no, está que le
afirma. No, atrás de la línea de la pelota, no.
Y Gabigol, oportuno, después de un muy mal partido, hace esto.
¿Cuánto me dijo Chelo?
4 más.
Pelota para Gabigol. Así quiere Pinola, Gabigol, Pinola, Gabigol. Y medio, Gabigol, el goleador de Flamengo. Primer y único error de Pinola, señoras y señores. Flamengo 2, River 1.
Así es el fútbol. Así es el fútbol. Un capítulo más. Gabigol, poco participativo, ineficiente. Pinola, soberbio partido. La última jugada, un desencuentro con Martínez Cuarta, los dos fueron a la misma pelota. Casi una reacción de reflejo de Pinola, cabeceando la pelota, viendo que su compañero también llegaba. Un pelotazo controlable y la vigol certero. Dos balas, dos goles.
Falta, sí señor, de Palacios.
Lo expulsa Palacios.
Expulsa Palacios. Expulsado Palacios. Expulsado Palacios. Se queda con 10 River. Y roja para Gabigol.
Sí, señor, sí. Expulsado el 9 de Flamengo.
Porque estaba provocando también a Boloña y todo, que querían ir a buscarlo.
Con 10 se queda Flamengo, con 10 se queda River. La aguanta Bruno Henrique, marca de la Cruz, señoras y señores. Flamengo campeón de la Copa Libertadores de América. Su segunda copa, su segundo trofeo. Inexplicablemente e inesperadamente a River se le escapa esta edición de la Copa.